Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotulias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um brado. Aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar-se as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam, talvez não chegue para nós e para vós, e de antes comprá-los aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-los, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta fechou-se. Mais tarde chegaram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Nós vamos começar por saudar os nossos amigos
ouvintes.
Sim, é verdade, eles e elas. E desejar-lhes uma boa caminhada nesses últimos dias do ano litúrgico. Sim. Estamos cada vez mais a aproximar-nos do fim do ano litúrgico. Certamente os ouvintes sabem que o fim do ano civil não coincide com o fim do ano litúrgico. O ano litúrgico termina com o último domingo, né, do tempo litúrgico, que é o domingo de Cristo Rei. No nosso caso, domingo de Cristo Rei é o 34º domingo, o que será daqui a 3 semanas. Então, a liturgia da Igreja nos ajuda um pouco a meditar, rezar, refletir sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Como o tempo termina, a liturgia da Igreja nos quer recordar que também nós vamos terminar. Portanto, nestes últimos 3 domingos, a liturgia da Igreja, portanto, nos propõe 3 passagens do último, digamos assim, grande discurso de Jesus, em que São Mateus, no seu Evangelho, reúne junto todos aqueles ensinamentos de Jesus sobre os últimos tempos, tanto aquilo que se diz o discurso escatológico. São muitos temas que são tratados e que São Mateus reúne em 2 capítulos, capítulo 24 e capítulo 25. Tem temas interessantes, por exemplo, como o anúncio da destruição do Templo de Jerusalém. Sabemos que, historicamente, foi o imperador Tito que, no ano 70, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. É claro que esta destruição historicamente acontecida e que Jesus tinha previsto era simbólica da última vinda de Jesus, tanto no fim dos tempos. Tem também, nesse discurso último, o convite a vigilância para a última vinda do Filho do Homem. Jesus adverte os seus discípulos para que estejam vigilantes à sua última vinda. E tem umas 3 parábolas famosas, as chamadas parábolas escatológicas sobre os últimos tempos, como, por exemplo, a parábola do servo que está à espera do seu senhor. Infelizmente, este servo começa a bater nos seus companheiros, começa a comer, começa a beber, a divertir-se, e o seu senhor chega num dia em que ele não contava. E claro que o fim que ele teve foi desastroso, né? É uma das parábolas do fim dos tempos. E tem a nossa parábola de hoje, a parábola das 10 virgens, das quais 5 são insensatas e 5 são prudentes. E tem também a parábola do próximo domingo e tem também, digamos assim, a parábola sobre o juízo final, que será no domingo de Cristo Rei. Portanto, nesses três domingos, neste, no próximo e no domingo de Cristo Rei, vamos ler o capítulo 25 de São Mateus. Portanto, estamos a ler a parábola, muito bonita de resto, das 10 virgens, 5 insensatas e 5 prudentes. São Mateus começa aqui a dizer que Jesus contou esta parábola aos seus discípulos e lhes diz sobre o reino, como é que será comparado, como é que se pode comparar o reino de Deus. E diz Jesus que se compara a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. Ora, no Antigo Testamento, os ouvintes de Jesus e, sobretudo, os leitores de São Mateus sabiam que, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como o esposo de Israel. E Israel é a esposa de Deus. Infiel, muitas vezes, mas sempre esposa amada. No Novo Testamento, e sobretudo no tempo em que Mateus escreve, Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. E mesmo nos nossos dias, tantas vezes já ouvimos dizer que a igreja é a esposa de Jesus. E que cada um de nós, que somos bem amados por Jesus, somos a esposa de Jesus. Tanto tem essa imagem bonita que também é apresentada aqui no Evangelho de hoje. Agora, o que acontece com estas 10 virgens? 5 delas são insensatas, enquanto que 5 são prudentes. Portanto, eu queria um pouco debruçar-me sobre este termo insensatas. Precisamos de perceber e precisamos de não esquecer, como muitas vezes temos recordado, que estamos nos últimos tempos da vida de Jesus. Estamos em tempos dramáticos, em tempos de conflito de Jesus com os escribas, com os chefes, os anciãos do povo, os chefes religiosos, os chefes de Jerusalém. Portanto, é esse tempo dramático em que estamos nas vigílias da morte violenta de Jesus. Temos de não esquecer isto. Agora, o termo que se utiliza aqui, tanto para quem lê o texto original em língua grega, significa sim insensato, mas tem também outro significado. Insensato não é simplesmente aquele que tem pouca inteligência. Insensato é um pouco como diz a Sagrada Escritura, quando afirma que o insensato diz no seu coração, diz o salmista, né? Tanto o insensato diz no seu coração, não tem temor de Deus. Portanto, o insensato seria aquele que é de tal maneira louco que se atreve a viver sem Deus, que se atreve a se opor sem Deus. Portanto, era um pouco a atitude daqueles escribas, a atitude daqueles, digamos assim, chefes, anciãos do povo que tinham rejeitado a salvação. Noutros termos, o insensato aqui é como aquele que construiu a sua casa sobre areia, como diz noutras partes do Evangelho. É aquele que não quis pôr em prática a palavra de Jesus. Portanto, temos de entender nesse sentido. Tanto estas insensatas, as 5 virgens insensatas, não são pura e simplesmente umas meninas que foram convidadas ao banquete e eram distraídas. Portanto, quem é que é o sensato? Quem é que é o prudente? O prudente, o sábio, é aquele que funda a sua vida sobre Deus. Então, essa é que é a grande mensagem, né? E o insensato quem é? O insensato é aquele que funda a sua vida sobre considerações puramente humanas, puramente pessoais. Portanto, a parábola é muito mais profunda do que aquilo que pode parecer à primeira vista. Diz aqui, como o esposo se demorava, as 10 virgens começaram a dormitar e adormeceram. Eu gosto muito dessa parte, né? Porque é muito humana, né?
O cansaço.
O cansaço, a gente começa...
A espera.
Sim, a espera. E acontece muitas vezes que o banquete é anunciado para uma hora e acontece muito tempo depois. Mas é claro que se trata aqui de uma parábola. Temos muitas vezes dito de que não devemos esperar que numa parábola todos os detalhes tenham algum significado, etc. Portanto, o importante é colhermos a parte essencial. A parte essencial. E aqui a parte essencial é mesmo isto, né? De que o encontro com o Senhor, tanto o banquete anunciado, é certo. Este encontro é certo. Há de haver um encontro com o Senhor, mas é imprevisível. E sendo imprevisível, o perigo de dormitar, adormecer um pouco, o perigo de esquecer algo de essencial é sempre real. Este é o aviso que o Senhor Jesus nos quer dar neste domingo. Nós, na realidade, no nosso credo, todos os domingos nós recitamos, né? Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Portanto, temos isso como um dos pontos em que nós acreditamos na nossa vida de cristãos. Mas é preciso transformar isso em vida. A nossa esperança pode um pouco ser ameaçada por este dormitar, por este adormecer. Uma fé adormecida pode ser perigosa. Uma espera adormecida pode ser perigosa. Então diz o Evangelho, à meia-noite ouviu-se um brado, aí vem o esposo. É importante nós nos recordarmos que nesta parábola são as 10 virgens que foram convidadas ao banquete. As 10 virgens estiveram lá. As 10 virgens adormeceram. Isso é muito importante. Mas à meia-noite, houve-se esse brado a dizer, aí vem o esposo. Tanto as 10 virgens ouviram este anúncio. Mas aqui começa a diferença. Porque o anúncio é dado à meia-noite. E me faz recordar a palavra de São Paulo. Porque São Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses concretamente, vós, irmãos e irmãs, deveis recordar de que o dia do Senhor vem de noite como um ladrão. Portanto, à noite ouve-se esse brado. Agora, o que, que acontece? Todas se levantam e as que estavam preparadas é que entraram para o banquete. Para mim, esta é a parte essencial de toda esta parábola. Somente aquelas que estiveram preparadas é que entraram no banquete. Eu, de facto, a ser sincero, contigo e com todos os nossos ouvintes, esta parábola sempre me tem escandalizado um pouco. Por muito tempo eu não percebi, mas como? Estas 10 meninas eram certamente amigas, foram todas juntas, estiveram todas à espera até a meia-noite. Possível que naquele momento foram tão egoístas que não puderam partilhar um pouco do óleo. Quer dizer, por muito tempo fiquei sem perceber. Como é possível isto? E como eu, tanta gente se escandaliza com este facto. Mas como? Ou então o Senhor queria também ensinar de que, bom, quem tem óleo se arranja sozinho e que cada qual vá procurar o óleo. Certamente que não é isto. Temos de entender o essencial da parábola, tanto a necessidade de estarmos preparados. Porque, de facto, era muito importante este chegar naquele momento preparados. Porque todas as virgens fizeram alguma coisa, algum esforço. Todas as virgens acenderam as suas lâmpadas, mas fizeram demasiado tarde. Chegaram à porta, mas chegaram tarde demais. Esta é a grande mensagem de hoje. Portanto, temos o convite, sim, temos o banquete, com certeza, mas é preciso estar preparados. O Senhor Jesus nos quer dizer que não temos nós a liberdade de escolher a hora. Seria bem bom que escolhêssemos nós a hora, mas ninguém de nós sabe quando é que vai ser a hora. Não temos esta liberdade de escolher a hora. É a grande mensagem de hoje. O encontro é certo, mas é imprevisível. Há de chegar, nas palavras de São Paulo, como um ladrão de noite. A sabedoria é exatamente estar preparados. Como diz a primeira leitura exatamente deste domingo, né? Quem procura a sabedoria há de encontrá-la até sentada à sua porta. Sabedoria significa o quê? Significa termos uma vida vigilante. E a vigilância do cristão não é uma vigilância passiva. Dizer, pronto, eu de braços cruzados vou esperar aqui até que o Senhor regresse para me encontrar vigilante. Não. A vigilância é ter sempre a lâmpada acesa. É ter sempre o olho das virtudes, como a virtude da fé, da esperança, da caridade, o olho do bom relacionamento com os irmãos, o olho do respeito mútuo, da convivência pacífica. Tudo isso é o olho que alimenta a lâmpada da nossa fé e a mantém acesa até que Jesus, nosso esposo, regresse.
Para um filósofo, tomado assim ad litteram, o discurso acaba sendo mais questão de morte do que vida. Quer dizer, a vida se torna quase, como dizia Heidegger, estamos quase que projetados para a morte. O que acho que isso não colima tão bem com a teologia cristã, porque o problema não é a morte, mas
exatamente,
é a vida eterna, não? E então, como fazer perceber as pessoas, tendo em conta a nossa concepção do tempo? Os africanos temos um conceito do tempo que muitas vezes é problemático, tendo em conta os desafios que nós temos no mundo de hoje, que corre veloz. E nós temos muitas vezes necessidade de mudar a situação estando de acordo com o tempo da época em que o mundo vive. E nesse âmbito, o que é que estas expressões de Cristo poderiam dizer? Vigiai porque não sabeis a hora. Há coisas que realmente, digamos assim, estão chegando como ladrão incessantemente nas nossas vidas e que nós não estamos respondendo. E muitas vezes, eu diria, talvez não será também por causa dessa maneira como nós entendemos o tempo das nossas responsabilidades.
Bem, os problemas que levantaste, que são problemas extremamente importantes e profundos, tanto a nível filosófico, mas também a nível teológico, né? Gostei muitíssimo desta expressão, que nós estamos projetados, eu diria, estamos projetados para a vida, para a vida plena, vida em abundância, através da morte, porque não podemos ter a veleidade, não podemos nem devemos ter a simplicidade de que não vamos morrer, vamos morrer. Não vamos fazer como aquele pregador que dizia, queridos irmãos, todos devemos morrer, talvez também eu vou morrer. Eu, como cristão, digo assim, todos somos projetados para a vida através da morte. Porque nós estamos nesta vida de hoje, né? A vida material, a vida física, fisiológica, que nós temos neste momento. Mas esta é vida de passagem, porque nós não temos aqui a morada definitiva. Tanto a morada definitiva é na pátria de que nós estamos à espera. E é por isso que o fato de nós estarmos projetados para a vida é real. E devemos viver nesta consciência de que temos de viver e a nossa vida de cada dia tem de ser realmente preparar-nos para esta vida com V maiúsculo. E isto acontece também, certamente, com o conceito de tempo que nós temos. Os gregos tinham pelo menos dois termos para exprimir o tempo. Um termo significava o tempo que decorre, né? O cronos. Tempo que nos faz contar os minutos, os segundos, as horas, as semanas, etc. Eu costumo dizer isso, é o tempo inexorável. Tanto o cronos é o tempo que passa. Mas nós não somos escravos do tempo que passa. Nós concebemos o tempo como o tempo favorável. É o kairos. E o tempo favorável é exatamente aquele tempo que nos é dado como preparação para a vida em plenitude. Portanto, o kairos é aquele que nos faz ver a vida e o tempo não como decorrer cíclico de acontecimentos, mas que nos projeta na vida em definitiva. E os evangelhos escatológicos, tanto dos últimos tempos, nos projetam exatamente, tanto para a vida. através da morte, evidentemente, como foi para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas para a vida em plenitude. Por isso, o tempo que me é dado, se são 20 anos, se são 30 anos, se são 40 anos, se são 80 anos, alguns que têm coisa mais vida, 100 anos ou mais, deve ser um kairos. Isto é, um tempo favorável, um tempo privilegiado, um tempo para responder às chamadas de Deus, de tal maneira que, quando Ele vier, nos encontre vigilantes e com as lâmpadas acesas.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?